Senhor presidente, serei breve porque o senador Assis está ali já desde o início da sessão e tenho certeza que não só ele deseja falar, como também deseja participar de muitas atividades ainda hoje aqui em Brasília. Mas primeiro, senhor presidente, para somar ao senador Eduardo Suplicy, nós estávamos preparando um requerimento, mas o requerimento do senador Eduardo Suplicy atende perfeitamente ao meu partido, o Partido Comunista do Brasil. A única questão que agrego é que Gabriel Garcia Marques é um militante ativo, um grande intelectual, militante ativo do Partido Comunista Colombiano por várias décadas. Por essa razão, foi banido dos Estados Unidos, também por muitas décadas, só voltando durante o período do governo de Bill Clinton, só tendo o seu banimento se resolvido nos Estados Unidos, depois no governo do Bill Clinton. E neste período, Garcia Marques atuou como um articulador para mostrar a Bill Clinton que os presos cubanos, presos pelo governo federal cubano, eram cubanos que tentavam desbaratar uma gangue de terroristas que atacava o Estado cubano de forma frequente. Está descrito esse episódio no livro extraordinário do Fernando Moraes, Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Então, eu quero registrar, senhor presidente, e editar essa informação, que considero muito importante, ao requerimento, que isso fique presente no processado, para que não só a família, o governo colombiano e, sobretudo, os que o acolheram de forma tão extraordinária, que foi o povo cubano e o povo mexicano. E em Cuba, ele é o criador, na verdade, da escola de cinema de Cuba. Quer dizer, ele vai para Cuba e em Cuba ele cria essa escola de formação latino-americana que recebeu estudantes de cinema do mundo inteiro e muitos cearenses. O cinema do meu estado, que realiza um festival com já mais de 20 anos e muitos outros festivais de cinema, e teve como berço de formação a Escola Cubana de Cinema, que é uma escola latino-americana de cinema criada por Gabriel Garcia Marques, esse extraordinário escritor, jornalista, cronista, um homem de sete instrumentos e com essa arte exatamente de poder se comunicar não só com o seu povo, como com a sua, como com o mundo. E no seu país estive recentemente, e disso que quero tratar especialmente, senhor presidente. Eu fui representar o Senado Federal e numa comitiva composta por membros do Congresso Nacional, porque éramos deputado Zezé Ribeiro e a senadora Lídia Mata e eu, estivemos no Fórum Mundial Urbano, na cidade de Medellín, na Colômbia. Este fórum discutiu um tema central para nós. Nós tivemos a oportunidade de participar de várias mesas, de vários diálogos e de fazer visitas a regiões da cidade de Medellín. E é muito importante que fosse exatamente ali em Medellín que a gente pudesse ter essa experiência do Fórum Mundial Urbano, que é um fórum da Agência Habitat das Nações Unidas. Então, é um fórum organizado pelas Nações Unidas, que nós estivemos ali presente representando o Senado brasileiro e, no caso de Zezé Ribeiro, a Câmara dos Deputados, numa representação do Congresso Nacional. Medellín tem uma importância porque ela, digamos que nos últimos anos ou nas últimas décadas, ela se reinventou, é uma cidade histórica da Colômbia e foi escolhida pelas Nações Unidas e pelo Habitat exatamente pelo projeto que desenvolveu, com um aprendizado de questões que o nosso próprio país já assistiu. A Colômbia utiliza o famoso BRT, que é uma criação brasileira, que saiu de Curitiba para o mundo, e que está na Colômbia, está em Bogotá, está em Medellín. Mas Medellín, digamos, que superou problemas mais graves. Tem uma grande região metropolitana, tem uma região pobre muito grande, que se mantém até hoje, mas os serviços públicos e o espírito de se reconstruir, digamos que contagiou a população de Medellín, fazendo com que ela estabelecesse slogans de que a cidade é uma cidade limpa, a cidade tem um povo educado e a cidade superou problemas gravíssimos, como o comando da cidade ficar nas mãos de traficantes de droga e ficar, inclusive, conhecida como a cidade do cartel das drogas, o famoso cartel de Medellín, que foi a marca da cidade durante muitos e muitos anos, até que foi morto o principal chefe, digamos assim, dos cartéis de Medellín, que era o famoso Pablo Escobar. Mas Medellín também é a terra de Fernando Botero, um grande artista, um intelectual também, e grande força. E todos esses movimentos permitiram que aquela cidade se soerguesse e oferecesse ao mundo uma ideia que é discutida, o mundo inteiro discute a questão urbana, e que Medellín pudesse mostrar, primeiro, que nós temos um problema gravíssimo a resolver, principalmente na América do Sul e na América Latina. Isso também atinge a Ásia e grandes países africanos, que é a explosão urbana em cidades que não têm infraestrutura, que não têm preparo, que ainda não têm condições, mas que podem sim ter o desafio de superá-los. Esse é o caso nosso, é o caso do Brasil. E ali nós fomos beber nessa fonte, que é o Fórum Mundial Urbano, patrocinado pelo Habitat e pelas Nações Unidas. Tivemos a oportunidade de discutir com representações da Argentina, da Colômbia, Bolívia, dos Estados Unidos, Canadá, da Europa, Ásia, China, dentro da Ásia, evidentemente, de cidades e estados, como é o caso da própria cidade de Singapura, e ver como é que essas nações têm superado esses desafios, a coragem de enfrentar o problema do investimento público na infraestrutura urbana, que mexe com o problema da propriedade, que essa é uma questão central na questão da reforma urbana. Sem mexer na questão da propriedade, sem fazer com que a propriedade cumpra a sua função social, é dito lá, esses senhores dessas cidades que estão conseguindo se reinventar, que estão conseguindo atender a sua população, elas tiveram a coragem de enfrentar a questão da propriedade. Quer dizer, a propriedade tem que cumprir uma função social. E isso nós fizemos no Brasil do ponto de vista legal. Nós temos o capítulo da reforma urbana, está posto ali na Constituição, e temos o Estatuto da Cidade. Mas utilizar o Estatuto da Cidade como instrumento de eficácia na gestão pública precisa ter coragem política, precisa ter apoio político e entendimento da sociedade, de que é um instrumento capaz de abrir caminhos fortes para termos uma infraestrutura urbana que atenda às condições do Brasil de hoje, de superpopulação urbana. Medellín criou, inclusive, uma autoridade metropolitana, na verdade, o estado de Antioquia, que tem a capital Medellín, e Medellín tem uma grande região metropolitana, eles instituíram uma autoridade metropolitana, que é muito importante para poder integrar serviços fundamentais como o serviço de transporte, o serviço de água, o serviço de esgoto, a questão dos resíduos sólidos, energia, telefone, internet, todo esse sistema praticamente está integrado nessas grandes cidades. São Paulo tem uma região gigantesca, com mais de 20 milhões de habitantes, uma região metropolitana. O Rio de Janeiro, a capital, também tem uma região metropolitana gigantesca. Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Salvador, Recife, Belém, são grandes regiões metropolitanas que precisam de coragem política para usar os instrumentos legais que nós já dispomos. Nós temos a Constituição a nosso favor e nós temos a regulamentação da Constituição a nosso favor. Precisa, portanto, da determinação política, da coragem política, que envolve governo federal, governos estaduais e os governos municipais, evidentemente. Portanto, senhor presidente, eu faço esse registro porque fizemos uma viagem e sempre que se faz uma viagem não se deve apresentar apenas o texto escrito ali para a Secretaria do Senado Federal. Nós devemos prestar contas aqui no plenário, porque fizemos uma viagem para tratar de assuntos que são cruciais para o povo brasileiro, numa cidade que se reinventou ou está se reinventando, que ainda tem muitos e graves problemas, que reconhece os seus problemas, o principal da distribuição da riqueza, da distribuição da renda, mas que é preciso diminuir esse abismo da renda através da prestação do serviço público de qualidade. E isso é possível, mostrando que a primeira coisa que você deve fazer numa grande cidade é levar a mobilidade para as regiões mais carentes, para as regiões mais pobres, as que mais precisam. Isso é uma mudança de cultura, de enxergar a cidade nas regiões que mais necessitam do apoio público. Então, a escola, a saúde, o transporte público ser examinado como prioridade nessas regiões. Acho que essa mudança cultural nós temos que ir aprendendo, e o Brasil está aprendendo e está também fazendo, também realizando grandes movimentos nesse sentido. Então, senhor presidente, gostaria de fazer esses registros que marcam a nossa passagem no Fórum Mundial Urbano, numa delegação que eu considerei muito interessante. O Zezé Ribeiro é um deputado que trata desse tema urbano, não só por ser arquiteto, mas, sobretudo, por ter uma relação popular fortíssima na cidade de Salvador e na Bahia. É uma referência hoje no país inteiro. Nós tivemos a presença da senadora Lídia da Mata, prefeita de Salvador, que mostra a sua preocupação exatamente com a questão urbana como um ponto central do debate político no Brasil, e de que a questão urbana não é mais problema só de uma cidade, é um problema de regiões metropolitanas inteiras e é, portanto, um problema dos estados e também um problema nacional. E é também uma oportunidade de tratar a questão do desenvolvimento econômico e social no nosso país. Não tem modelo de desenvolvimento nacional se você não trata da questão urbana com a segurança política de quem compreende o projeto de desenvolvimento, tendo em conta aqueles que mais necessitam do desenvolvimento, que são essas megas populações que estão nas regiões metropolitanas, nas grandes capitais do nosso país. Portanto, eu também quero cumprimentar o Habitat pelo grande fórum que empreendeu. Quer dizer, nós tivemos a oportunidade de trocar informações com não só empreendedores, mas como dirigentes de grandes cidades no mundo, e representar o Congresso Nacional naquele evento extraordinário das Nações Unidas, senhor presidente. Portanto, eu faço esse registro cumprimentando a nossa delegação e também aqueles que organizaram, e o nosso governo, que teve uma presença não tão grande. Acho que o Brasil, pelos movimentos que tem, movimento social, pela estrutura do Ministério das Cidades, do Ministério do Meio Ambiente, da Casa Civil, do Ministério das Relações Exteriores, e país que vai sediar dois grandes mega eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, tinha que ter uma presença ainda maior, porque nós aprendemos mais quando podemos trocar informações com grandes cidades do mundo. Um abraço, senhor presidente. Muito obrigado.